graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Precisamos da glória do Senhor. Precisamos do Espírito do Senhor. Nós estamos vendo aí mais um volume do nosso alimento diário, conforme já foi falado, a origem do amor. E a mensagem 17, o ministério da glória, unidade. Essa é uma mensagem bastante profunda, é um tema bastante profundo dentro desse título geral, ministério da nova aliança. O ministério da nova aliança é o único ministério. Hoje nós estamos vivendo o único ministério que é esse ministério da nova aliança, que ele começou com o Senhor Jesus. Após Jesus ser batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele como pomba e ali começou o ministério de Jesus, o ministério terreno de Jesus, que durou cerca de 3 anos e meio. Após a sua morte e ressurreição, esse ministério foi dado à igreja. Ali em Atos capítulo 2, esse ministério foi passado à igreja e esteve inicialmente sob a liderança do apóstolo Pedro. Então Pedro ele realizou, cheio do Espírito Santo ali, ele começou a pregar o evangelho, curar as pessoas, e muitos creram no Senhor. A igreja em Jerusalém, milhares de pessoas criam no Senhor, e a cada dia o Senhor acrescentava à igreja mais pessoas. Então foi um ministério inicial com bastante êxito. Mas havia um problema, porque havia uma transição do ministério da antiga aliança para a nova aliança. E o povo de Israel, a nação de Israel, estava estruturada debaixo da lei que está ligada ao ministério da antiga aliança. Então, os apóstolos, ali no início, eles tiveram um grande problema, grande resistência por parte do povo de Israel, da nação de Israel, para esse evangelho prosperar. Por fim, os apóstolos não tinham mais espaço ali e o Senhor levantou, então, a Paulo. Então, esse ministério da nova aliança passou para Paulo. E Paulo então pôde cumprir aquilo que Jesus queria, que não era ficar só em Jerusalém, mas queria que ele saísse por toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então Paulo começou a pregar esse evangelho, levar esse ministério da nova aliança em outros lugares. Pela Ásia Menor, ele percorreu toda aquela Ásia, principalmente nas suas 3 viagens missionárias. Na segunda viagem missionária, ele passou para a Europa, passou para a Macedônia, foi até a Grécia, e em cada lugar que ele ia, ele pregava o evangelho, levantava igrejas, e as pessoas criam no Senhor, e o evangelho ia se espalhando ali, toda aquela região. Por fim, Paulo também foi martirizado, e Deus então levanta o apóstolo João. João foi o apóstolo o único apóstolo que não foi martirizado dentre os apóstolos, e ele foi preso em uma ilha, na ilha de Patmos. E ali naquela ilha de Patmos, o João teve revelações de Deus extraordinárias. E aquelas revelações que ele teve naquela ilha, o anjo do Senhor que apareceu para ele, falou para ele escrever tudo aquilo que ele tinha visto. Então ele sai de Patmos, vai para Éfeso novamente, e ali ele escreve o livro de Apocalipse. Ele escreve também as suas epístolas e ele escreve o seu evangelho. João, depois de ter tido aquelas visões que ele teve de Apocalipse, ali ele viu a consumação de todos os tempos. Ali em Apocalipse ele foi arrebatado até o trono de Deus. Ele viu o trono de Deus, ele viu os 4 seres viventes, ele viu o desfecho dessa era, ele viu a volta do Senhor, ele viu o julgamento de todas as nações, ele viu o milênio, o reino milenar, ele viu a nova Jerusalém, ele viu novos céus e nova terra. Tudo foi revelado para João. Então, quando João volta, João que tinha tido a experiência de andar com Jesus, de estar com Jesus, de ser um dos discípulos mais próximos de Jesus, nos momentos mais íntimos de Jesus, naqueles momentos onde ele estava apenas com alguns apóstolos, João sempre foi um deles. Então João era uma pessoa bastante próxima, era aquele discípulo que Jesus chamava, né? Conhecido nos evangelhos, o discípulo amado, aquele que reclinava a cabeça, né, no peito do Senhor. Então João era aquele discípulo que estava bem próximo ao Senhor, conheceu profundamente o Senhor, mas ele conheceu também um outro lado do Senhor. Ele conheceu através das visões o Cristo glorificado. O Cristo após a sua ressurreição. O Cristo que ele descreve no capítulo 1 de Apocalipse. Ele conheceu o Cristo assentado no trono, julgando todas as coisas. Então, quando ele volta e vai escrever o seu evangelho, João aborda no seu evangelho Jesus, não poderia ser de outra forma. Ele mostra que Jesus é Deus. E ele começa o seu evangelho de João: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. Então o que que João vem mostrar? Vem mostrar que Jesus é Deus. João mostra coisas que nenhum outro evangelista mostrou. Provavelmente porque muitas coisas que Jesus falou quando ele andava com eles, muitas coisas que Jesus falou para eles, eles não entenderam na época. Mas depois de Jesus passar por, de João passar por todas aquelas experiências, ele vem escrever, e ele mesmo cita isso no seu evangelho, em João 14, 26, que o Espírito fez ele lembrar de todas as coisas. Fala João 14, 26, Jesus disse: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então o Espírito fez João lembrar daquelas palavras que Jesus falou para eles. Principalmente essas palavras que foram registradas em João capítulo 14, 15, 16 e 17, que nenhum outro falou, apenas João. E esse trecho do Evangelho de João, 14, 15, 16 e 17, é a essência da revelação de Deus, a essência, né, o âmago da revelação de Deus e dos escritos de João. Então nós vamos ver um pouco disso essa noite, porque um pouco antes de Jesus ir para a cruz, ele já estava ali em Jerusalém, por diversas vezes ele tinha falado para os seus discípulos que ele iria para Jerusalém. Olha, agora eu vou para Jerusalém, depois ele concluir seu ministério, falou: agora eu vou para Jerusalém e lá eu vou morrer. Ali, Mateus 16, 21, foi uma dessas passagens registradas. Fala assim: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário, olha só, irmãos, era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Então veja, Jesus ele já começou a preparar os discípulos sobre esse fato. Depois, logo na sequência, Mateus 20, Mateus capítulo 20, versículo 18, ele fala novamente: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, os romanos, para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia ressurgirá. Então, Jesus estava preparando os seus discípulos. Mas lá no Evangelho de João, João faz um relato diferente dessa conversa. João mostra que Jesus ele falou outras coisas para eles. Eles estavam tristes ali naquele momento, mas Jesus veio confortá-los. Nesses trechos de Mateus que nós lemos, mostra aqui que era necessário passar por isso. E a mensagem dessa noite, nós vamos ver o porquê que era necessário que Jesus passasse por tudo isso. Às vezes algumas pessoas, vendo a história de Jesus, não pela Bíblia, mas vendo por cima, às vezes assistindo filme na televisão, na Semana Santa, daqui uns dias vai ter a Semana Santa aí, o pessoal vai ver bastante filme da crucificação de Jesus, a pessoa olha, coitadinho de Jesus, né? Puxa, esses homens maus mataram a Jesus. Jesus veio para morrer na cruz. Jesus estava, isso já estava profetizado, o seu tipo de morte. Então, ele não foi um coitadinho. Graças a Deus, porque ele veio e cumpriu toda a obra. Tudo aquilo que foi designado para ele, porque ele veio para nos salvar. Né? Então, João 14, 15, 16 e 17 é o centro, né? E nós precisamos dessa revelação do ministério de João, porque esse ministério de João, ele persiste até a volta do Senhor. Então, João mostra que esse verbo se tornou carne. Então, no princípio ele estava com Deus, tudo foi feito por ele, mas aí João fala, o verbo se tornou carne e habitou entre nós, cheio de graça e cheio de verdade. Então, esse fato de Jesus ter saído dos céus e vindo para a terra, se tornou um homem, se tornou carne, ele se despiu da glória. Jesus estava na glória, Jesus era Deus, Deus está na glória. Lá em Gênesis fala que o Deus da glória apareceu a Abraão, é o Deus da glória, Jesus é o Deus da glória. Mas chegou num tempo, ele se despiu dessa glória, e ele veio como um homem. Eu não consigo entender isso aí, e nem quero, porque isso é um mistério. Porque a nossa mente humana, ela interpreta as coisas de acordo com aquilo que nós conhecemos e vemos. E na verdade, nós não sabemos a extensão do que é Deus. Essa questão, Deus é triuno, não são três deuses, é um Deus, só um Deus único. Mas ele é três. É o Pai, é o Filho e é o Espírito. E Deus é Espírito. Mas, em um certo momento, o Filho sai e se encarna. E ele vem com o Pai. Não dá para explicar isso aqui. Mas ele despiu da glória e veio. E agora, Jesus, homem, ele precisava fazer o caminho inverso. Ele precisava ser recebido na glória novamente. Então, Jesus orou ao Pai. João 17, 4 fala assim, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste fazer. E aqui nós vemos um novo conceito, um conceito de Jesus, do que é glorificar a Deus. Às vezes a gente pensa que glorificar a Deus é só dar glórias a Deus. Glória a Deus! Mas Jesus fala assim, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste a fazer. Eu fiz tudo. E estava para concluir essa obra. Versículo 5. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Jesus é Deus. Ele estava na glória antes que houvesse mundo. Mas ele se despiu da glória. A gente não consegue imaginar o que é isso, irmãos. Porque isso foi por minha causa, por sua causa. Esse Deus se despiu da glória porque ele veio fazer algo aqui nessa terra. Ele não veio aqui brincar. Ele veio nos resgatar. Ele veio nos comprar de volta. Ele veio pagar um preço que eu e você não poderíamos pagar. E muito mais que isso, né? Muito mais que isso. Quando ele passou pela morte e ressurreição, a ressurreição de Jesus é a prova que Deus aceitou toda a obra que ele veio fazer, que ele cumpriu cabalmente toda a obra, e essa obra foi aceita pelo Pai. Ele veio e foi aprovado, e a ressurreição é a prova que ele cumpriu toda essa obra. Agora tem um aspecto maravilhoso nisso. Mostra que Deus passou por um processo. Deus é Espírito, mas esse Espírito um dia se tornou carne. Uma experiência que Deus passou há 2000 anos atrás. Imagina o que é isso. O Deus da glória, o Deus criador do universo. Ele se despe dessa glória, se torna carne, se torna um homem sujeito à dor de cabeça, a dor de barriga, sujeito a unha encravada, sujeito a sofrimento, uma coisa que não estava no seu dicionário, sujeito a todas as coisas que nós passamos. Para que isso? Por que que Deus fez isso? Então, nós vemos aqui que ele, na sua ressurreição, ele se torna o Espírito que dá vida, mas ele entra na glória com um corpo glorificado. Agora, lá na glória existe um homem. Há um homem na glória. E esse homem está na glória por nossa causa, para nos conduzir à glória. Jamais Jesus poderia ser aceito por Deus se ele não fosse santo, se ele não tivesse sido aprovado. E ele veio para nos santificar. Quando ele morreu na cruz como Cordeiro de Deus, para tirar o pecado do mundo, para que o meu pecado e o seu pecado fosse perdoado, para nos santificar, para nos limpar. Para isso ele morreu na cruz e ressuscitou e se tornou o Espírito que dá vida. E como esse Espírito veio, entrou no nosso espírito e nos deu a vida eterna, nos regenerou. Então agora, por causa desse processo, ele pode nos conduzir à glória. Pode nos levar à glória. E foi isso que ele veio, justamente veio fazer. Paulo fala em Romanos capítulo 6, versículo 3. Sobre isso, ele veio para nos unir a ele, essa unidade, que não existia. Antigo Testamento, a palavra fala, o pecado faz separação entre o homem e Deus. Jesus falou para Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, não tem jeito. O que Jesus veio fazer? Resolver esse problema. Romanos 6,3 falou, porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, quando nós cremos no Senhor, quando nós somos batizados, nós nos unimos a Cristo. Assim como fomos unidos à sua morte, fomos unidos na sua ressurreição. E isso nos garante que ele está nos conduzindo à glória, porque ele está na glória. Louvado seja o Senhor. Nós precisamos enxergar esse processo. Esse processo é um processo maravilhoso. Irmãos, isso é o Deus da glória. O Deus do universo se relacionando pessoalmente conosco. Isso é maravilhoso. Isso é o Evangelho. Isso é o que estava oculto dos séculos e das gerações e foi revelado a nós. Isso ainda está oculto de muitas e muitas centenas, talvez bilhões de pessoas. Mas foi revelado a nós. Precisamos valorizar isso. Valorizar muito esse fato que foi revelado a nós. Louvado seja Deus por isso. Então Jesus veio para passar por um processo em nosso favor. Toda a vida de Jesus, todos os sofrimentos que ele passou, foi para nos resgatar e nos conduzir ao Pai, nos conduzir à glória, onde o Pai está na glória. Hebreus capítulo 2, versículo 10, Hebreus 2, 10, diz assim, ó, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Então Jesus foi aperfeiçoado por meio de sofrimentos. Filipenses 2,6 fala desse processo que Jesus passou. Fala, pois ele, subsistindo em forma de Deus, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, Antes, a si mesmo se esvaziou. Ele se despiu da glória, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou. Mesmo sendo um homem, foi um servo. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Esse foi o processo que Jesus veio para passar. Em meu favor, em seu favor. Louvado seja Deus por isso. Então os discípulos, Jesus começou a falar com eles. E chegou a hora dele cumprir tudo isso. Eles começaram a ficar tristes. E Jesus precisava passar pela ressurreição. Pela morte para nos perdoar os pecados. Pela ressurreição para nos dar vida. Para ele se tornar o Espírito que dá vida. O Espírito da verdade. O Espírito da realidade. O Consolador. Para estar para sempre conosco. Para estar em nós. E ele veio e cumpriu todas essas coisas. Quando ele apareceu para Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, versículo 3, no final do versículo diz assim: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E o apóstolo Paulo, lá em Gálatas capítulo 3, versículo 13, ele mostra que em Jesus Cristo isso foi cumprido. Gálatas 3,13 fala: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Nós estávamos condenados, não tinha como pagar o preço. Ele veio e nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então, quando ele foi na cruz, ele se tornou maldito em nosso lugar, para que pudéssemos receber o perdão. 14, para que a bênção de Abraão chegasse entre os gentios, entre nós, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, se ele não se tornasse o Espírito prometido, se ele não se tornasse o Espírito que dá vida, se ele não morresse e ressuscitasse, nós não poderíamos hoje, como gentios, aqui na cidade de Bauru, receber esse Espírito em nós. E receber a bênção prometida a Abraão, que todas as famílias da terra seriam benditas. Hoje nós podemos ser benditos, hoje nós podemos ser abençoados, porque o Espírito de Cristo entrou em nós, está fazendo algo em nós, está nos transformando, está nos mudando, está nos santificando. Louvado seja Deus por isso, porque Ele veio. Porque ele morreu na cruz, porque ele foi maldito na cruz, pendurado na cruz, pagou os nossos o preço dos nossos pecados. E hoje nós recebemos os benefícios dos sofrimentos de Jesus. Todas as nossas iniquidades foram lançadas sobre ele. O castigo que ele sofreu nos traz paz. Louvado seja Deus por isso. Então, isso tudo faz parte de um processo de glorificação. Deus quer conduzir os seus filhos à glória. Romanos 8 fala que o último processo é glorificação. Deus está fazendo isso comigo e com você. Hoje nós precisamos nos santificar. Hebreus capítulo 12, versículo 4, nos diz assim: segui a paz para com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hoje nós estamos trilhando esse caminho da fé, buscando as coisas lá do alto, pensando nas coisas lá do alto. Hoje nós temos a mente de Cristo, uma mente renovada. Nós precisamos exercitar todas as funções e as capacidades que nos foram dadas por Cristo, pelo Espírito de Cristo que nós recebemos. Quando nós começamos a exercitar nossa fé, andar por fé, não pelo que vemos, pensar nas coisas lá do alto, buscar as coisas lá do alto, nos alimentar da palavra, isso começa a desencadear um processo em nós de santificação, de conformação, de glorificação. Vai mudando a nossa vida, vai mudando o nosso jeito de ser, vai mudando nossos planos, o nosso jeito de pensar. dos nossos gostos, tudo isso vai sendo alterado por essa infusão de elementos divinos e a exclusão de coisas naturais humanas. Então esse processo está ocorrendo na nossa vida. Por isso nós precisamos tocar em Deus, tocar no Espírito dia a dia, como nós cantamos. Esse é um processo. Esse processo ele deu um start, começou no dia que nós cremos e recebemos esse Espírito. Porque o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então quando nós nascemos de novo, um elemento divino entrou em nós. E esse elemento está se movendo, crescendo dia a dia, à medida que nós contatamos Deus. A santificação é para a glorificação. Santificação é separação. Cada dia nós estamos sendo separados desse mundo. Nós vamos ver daqui a pouco. Jesus fala muito disso para João, que registrou ali no seu Evangelho, capítulo 17. A santificação é para a glorificação. E a glorificação implica no processo de sermos inseridos em Deus. É isso que Deus está fazendo conosco. Mas, quanto mais contemplamos o Senhor, quanto mais há a contemplação, mais glória, mais santificação e mais transformação. 2 Coríntios 3, 18. Fala isso. Nós, contemplando o Senhor como por espelho, somos transformados de glória em glória à sua própria imagem. Imagem é o interior. Imagem é a alma. Imagem é a nossa mente sendo transformada, a nossa vontade sendo transformada, nossos planos, os nossos gostos. Tudo isso vai sendo transformado pela contemplação. É um processo espiritual. Ah, como que isso acontece? Contemplação. Mas como que é isso? Contemplação. É contemplar Cristo. Como que você contempla? Várias formas. Quando você chega para na sua Bíblia e fala, Deus, fala comigo. Ó, Senhor, fala comigo. Você separa um tempo para Deus e deixa Deus falar com você. Quando você separa um Deus para Deus, começa a invocar o nome do Senhor. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Ó, Senhor, você não vai pedir nada. Você está contemplando Ele. Você começa a falar palavras de amor para Ele. Te amo, Senhor. Obrigado. Obrigado porque um dia o Senhor morreu na cruz para me salvar. Obrigado porque eu era um pecador miserável. Merecia ser condenado, mas o Senhor pagou o preço. O Senhor veio e morreu por mim. Eu não tenho palavras para te agradecer. Obrigado pela vida eterna que o Senhor me deu o dia que eu criei. Senhor, eu não merecia nada disso, mas o Senhor se revelou a mim. Obrigado por isso. Tantas pessoas não conseguem te ver e o Senhor se revelou a mim. Obrigado, Senhor. Isso é uma contemplação. Isso você está falando palavras de amor para Ele e Ele começa a infundir em você elementos divinos. Que muda a nossa mente, muda o nosso jeito. Você pega um livro, começa a ler. Deus começa a falar com você. Você pega o alimento diário, começa a ler. Deus começa a falar com você. E aí isso começa a te confrontar com algumas coisas e você fala, Senhor, eu quero me render a Ti. Isso é tão difícil para mim, mas eu quero ter esse coração. Eu quero, Senhor, me capacite para isso. Me capacite para ter esse padrão que o Senhor estabelece aqui, que eu não tenho, mas o Senhor colocou e eu quero Te agradar. Senhor, me capacita a isso. Isso é contemplação. E nesses momentos de contemplação, que você fala com Deus, você se expõe para Deus, você mostra quem você é. Deus vem e infunde elementos divinos, infunde o poder do Espírito. O poder do Espírito começa a agir e começa a fazer coisas em nós. Senhor, me livra disso, me livra dessa coisa. Eu tenho vergonha disso, mas eu não consigo me livrar disso. Senhor, eu preciso de algo que eu não tenho, porque vira e mexe eu caio no mesmo problema. Me livra disso, Senhor, me livra disso. Eu quero experimentar o Seu poder. Faz esse poder na minha vida aparecer, Senhor. Salva-me, Senhor. Esses são momentos de contemplação. Contemplação não é momento em que você é um super-herói, mas onde nós somos nós mesmos e nós nos expomos para Deus e falamos a verdade para Deus, que Ele sabe toda a verdade. Ele conhece os nossos pensamentos, Ele conhece tudo que nós pensamos, tudo que nós achamos. Nós não conseguimos enganar a Deus. Nós enganamos as pessoas que estão ao nosso lado, mas nós não conseguimos enganar aquele que sonda os corações e os pensamentos. Então, e são esses momentos que são os momentos em que ocorre transformação. Você começa a louvar a Deus. Você está sozinho, você está com alguém, você começa a louvar a Deus. Quando nós nos reunimos, são momentos de contemplação. Quando nós nos reunimos com o corpo de Cristo, em volta da palavra de Deus, em torno da palavra de Deus, para receber o falar de Deus, são momentos de contemplação, onde Deus fala conosco e nós saímos diferentes. Quando nós vamos a uma conferência, separamos alguns dias da nossa vida para Deus falar conosco, para Deus ministrar ao nosso coração, nós saímos de lá diferente, nós saímos pensando diferente, com uma visão, com uma meta diferente. Por quê? Porque Deus falou comigo. E esse é o nosso viver, esse é um viver de fé. Quando nós saímos daqui, nós vamos conversar com pessoas, com os amigos, nós vamos ver a televisão, nós vamos ver qualquer outra coisa, tudo que nós recebemos é anticristo, é antipalavra, antifé, que nos leva a olhar para baixo. Mas quando nós contemplamos Cristo, quando nós estamos envolvidos com Cristo e a igreja, nós recebemos a revelação de Deus, do plano de Deus, daquilo que Deus quer para mim e para você. Por isso que é importante, cada dia mais, nos santificarmos, santificar o nosso tempo, santificar os nossos pés, santificar a nossa boca, santificar os nossos olhos, cada vez mais voltados para Cristo e a igreja, e cada vez menos para o mundo. Esse é o processo prático de santificação. Igreja, igreja, igreja. É muita igreja. Nós precisamos de muita igreja. Nós precisamos de muitas reuniões. Nós precisamos de muito tempo com o Senhor, se quisermos ser transformados do jeito que Deus quer nos transformar. Esse é o processo. Jesus fez tudo para que esse processo fosse iniciado em nós. Louvado seja Deus. Então, nós vemos que a humanidade de Jesus precisou ser santificada para que Deus pudesse admiti-lo em si como o primeiro homem. Jesus foi o primeiro homem que foi admitido em Deus, na glória do Pai, para que eu e você pudéssemos também ir atrás dele. Após Jesus ser admitido na glória, ele abriu uma porta, ele abriu um caminho para todos nós. Mas ninguém chegará lá sem esse processo de santificação que Deus está fazendo em nós. João 14, 10... Jesus diz assim: não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Então ele começa a mostrar uma unidade agora. Ele e o Pai, eu e o Pai somos um. Ele falou: eu estou no Pai, o Pai está em mim. Versículo 16. Ele fala: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. 17. O Espírito da verdade. Então, quem que era esse outro consolador, esse paracletos? Esse que ia se posicionar do nosso lado, para nos proteger, para nos ajudar, para nos defender. Ele falou: olha, eu preciso ir. Eles ficaram tristes, ele falou: eu preciso ir, é necessário isso. Para que eu possa, porque se eu for, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Eu não vou poder estar para sempre com vocês, mas o Consolador vai. Porque era um outro, outra esfera, outro Cristo. Agora, o Cristo Espírito. Ele fala, versículo 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, porque não o vê. Nem o conhece. Vós o conheceis. Opa, eu vou rogar ao Pai, ele vai mandar outro Consolador, o Espírito da verdade, mas vocês já conhecem o Espírito da verdade, porque ele habita convosco, era ele mesmo, e estará em vós. Jesus, como homem, não poderia estar dentro deles, mas o Espírito da verdade poderia entrar dentro deles. É isso que Jesus fala aqui, versículo 18, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Então ele volta com o pai, para não deixar órfão. Louvado seja Deus. 19, ainda um pouco e o mundo não me verá mais, vós porém me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Então quando ele foi, quando ele se tornou o Espírito, e volta, ele volta com o Pai. Então naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, vós em mim, eu em vós, com o Pai, mediante o Espírito. Então, ali está o Espírito Santo, o Filho, o Pai e nós. Essa é a unidade nossa com Deus triuno. Louvado seja Deus. Como? Como? Pelo Espírito da verdade. Porque Cristo passou por um processo. Deus passou por um processo. E veio para resolver nosso problema de pecado, nos santificar, para poder nos inserir nele. Louvado seja Deus. Hoje o Espírito em nós, o Pai está em nós, o Espírito Santo habita em nós. Por isso que ali em Romanos 8, por exemplo, Paulo começa a falar do Espírito e fala que o Espírito habita em nós, e o Espírito de Cristo está em nós, é o Espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos está em nós. Então é o Espírito do Pai, é o Espírito Santo, é o Espírito de Cristo. O Espírito contempla o Deus triuno que está em nós. Louvado seja Deus. Deus, primeiro ele veio regenerar o nosso espírito humano. Hoje ele está santificando a nossa alma, tirando os elementos naturais, infundindo elementos divinos. E por fim ele vai glorificar o nosso corpo. A glorificação do nosso corpo ocorrerá na volta do Senhor. E ele vai fazer o trabalho completo. Louvado seja Deus. Indo para João capítulo 17, João 17, 6, Jesus fala assim, Jesus disse, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, mas me confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. 7. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Então está vendo, ele está explicando que ele saiu de Deus, foi enviado a nós. Mas ele nos deu a palavra, fala que nós temos guardado a palavra. Então guardar a palavra, praticar a palavra, é que vai fazer com que tudo que Deus quer produzir em nós realmente aconteça. Versículo 9 fala, é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Jesus ora por nós. Ele é o intercessor por nós. Ele é o Espírito que intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. É aquele que conhece os nossos corações, sabe qual que é os nossos pensamentos e sabe o lado de Deus. E segundo a vontade de Deus é que ele intercede por nós. É esse Cristo aqui. Versículo 10 fala, ora, todas as minhas coisas são tuas e todas as coisas são minhas e as tuas coisas são minhas e neles eu sou glorificado. Jesus está falando que é glorificado em nós. Quando esse processo começa a ocorrer em nós, Jesus é glorificado em nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegia-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, se referindo a Judas Iscariotes, para que se cumprisse a escritura. Pai, santifica-os na verdade, versículo 17, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, guardar a palavra, praticar a palavra que é a verdade, vai nos guardar no seio do Pai, vai nos guardar no Filho. E é isso que o Senhor está falando aqui. A palavra vai nos santificar e nos separar desse mundo. E ele fala bastante disso aqui, que eu não quero ler porque eu não tenho tempo. Nós não somos desse mundo. Ele fala, eu não sou desse mundo, vós também não sois desse mundo. A palavra vai nos separar do mundo. A palavra e o mundo são opostos. Nós precisamos da palavra para ser libertos do mundo. Nós não precisamos de força. Nós precisamos da palavra. A palavra tem a força que nós precisamos. Louvado seja o Senhor. Tirando os elementos naturais, infundindo os elementos divinos. Agora vamos ver a incumbência que Deus dá para nós. Versículo 18. Fala assim: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Veja, Jesus se santificou. Fala, Jesus era santo, mas ele se santificou. Ele fez toda a vontade do Pai. 20, não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Jesus lá naquela época estava orando por nós aqui. Aqueles que viriam a crer nele por intermédio da sua palavra. A palavra de Deus é que transmite Deus pelos séculos e pelas gerações. Louvado seja Deus. A fim de que todos sejam um. E como tu és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então essa unidade nossa com Deus e entre nós vai evidenciar ao mundo algo espiritual. E isso vai levar as pessoas a crer que Deus enviou a Jesus. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Então, Deus deseja que todos os seus escolhidos sejam um. Está expresso aqui, versículo 23. Eu neles e tu em mim. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Deus quer nos aperfeiçoar na unidade. Veja, tem coisas que nós precisamos caminhar. Precisamos ser aperfeiçoados nisso. Para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então, aqui nós vemos, amados irmãos, que o que Deus está fazendo, a obra de Deus em Cristo, mediante o Espírito, é nos fazer um. Um entre nós, porque existe um elemento que nos faz um. Que é o mesmo Espírito que habita em cada um de nós. Nós temos um só Senhor, um só Espírito, um só Deus e Pai, um só batismo, uma só fé, um só Senhor. Louvado seja Deus. Então nós temos um elemento único dentro de nós para nos fazer um. E se nós estivermos voltados a esse Senhor, cada vez mais nós vamos ser aperfeiçoados nessa unidade. E isso vai ser a força da igreja para que todos creiam que Jesus é o Senhor. Precisamos ter olhos espirituais para ver essa unidade de uma maneira bastante séria. Estamos na reta final dessa era. Portanto, nós devemos buscar ter realidade dessa unidade. É o Espírito da verdade, o Espírito da realidade que está em nós para trazer toda a realidade de Deus na nossa vida. Louvado seja Deus, que Deus nos aperfeiçoe na unidade, que Deus nos aperfeiçoe na visão, que possamos buscar realmente viver cada vez mais separados para o Senhor, buscando o Senhor, dia a dia, contemplando o Senhor e experimentando esse transformar de glória em glória, prometido pelo Senhor, e Ele é fiel e Ele está fazendo isso em nós, em todos aqueles que ouvem e praticam a sua palavra. Louvado seja o Senhor. Deus, que o Senhor possa nos ganhar mais e mais. Deus nos abençoe, né? Vamos cantar mais um hino.